pagar pelo valor nominal de 157.103,538 euros. É isto que está neste documento que nós recebemos. E, portanto, interessa-nos, agora talvez retomava, interessa-nos perceber se houve ou não pagamento. Portanto, nós não sabemos se houve ou não, só queremos um esclarecimento e, portanto, se não estiverem em condições de o dar, posso anunciar que o PSD fará, obviamente, aquilo que lhe compete, que é pedir esclarecimentos à TAP, a Humberto Pedrosa e ao Ministério das Finanças, para explicar, então, o contexto desta expressão que consta destes documentos que recebemos, para que isto fique cabalmente esclarecido. Também, se era imposição de Bruxelas ou não privatizar a TAP, se isso era uma condição que Bruxelas impôs formal ou informalmente, e perguntar também se... aqui há pouco fez uma insinuação se nós sabíamos o que era um processo negocial, mas depois também disse que quem negociou os 55 milhões foi o escritório de advogados da Vieira de Almeida, foi os escritórios que trataram da negociação. Como? Representar, mas foram às reuniões e tal, e o senhor não esteve nessas, pelo que eu percebi, não esteve nessas reuniões. E eu pergunto-lhe como é que é possível o Estado negociar através de advogados com os investidores privados sem olhar olhos nos olhos com os privados, em nenhum momento relevante olhou olhos nos olhos. Como é que isto é possível? Gostava que me explicasse se isto é defender os interesses do Estado. E, para terminar, Sr. Presidente, eu percebo as insinuações que faz sobre os capitais próprios da TAP a partir de 2015 para a frente, que se agravaram com a pandemia, como todas as companhias. Gostava também já agora que me explicasse como é que a CP, por exemplo, em 2020 e 2021 tem capitais próprios negativos de 1.900 milhões de euros e o senhor podia fazer alguma coisa e nessa altura pouco ou nada fez para resolver esse problema. Onde é que está a sua indignação nisso? Obrigado.
Doutor João Leão. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar o microfone.
Vou procurar responder a todas com o maior rigor e o melhor que puder, não é? O Estatuto de Gestor Público e os contratos de gestão. Ou seja, todas as empresas públicas, quando queriam ver os contratos de gestão, submetiam essa proposta às tutelas. Finanças, tutela setorial. Se for ver, há uma portaria sobre os contratos de gestão que deixa, que está lá claro que uma portaria que diz como é que devem ser preparados os contratos de gestão, em que diz quais é que são os indicadores, quais é que indicadores sobre a prestação de serviço público, indicadores financeiros, sobre a preocupação de ouvir os clientes, os trabalhadores, toda essa portaria está e diz também claramente que as empresas devem submeter à tutela financeira e setorial a proposta de contratos de gestão. Portanto, está lá plasmado e as empresas faziam, quando queriam ver aprovados os contratos de gestão, essa proposta. A questão da manutenção do Brasil. A questão da manutenção do Brasil, eu não sei se era essa a sua questão, até 2020 a TAP era uma empresa privada, portanto não havia verbas do Orçamento de Estado que fossem diretamente para a manutenção do Brasil. Depois, a partir de 2020, as verbas e repara, havia a questão da manutenção do Brasil, deixe-me situar, era uma empresa que já estava também numa situação de falência técnica e que o Estado português queria vender essa empresa ou extinguir essa empresa, porque estava a dar prejuízos constantemente. Mas a lei do Brasil impõe um conjunto de condições a como é que isso se faz. E essas condições, que são diferentes tipicamente das leis que se vigoram na Europa, impõem responsabilidades que vão para além da manutenção Brasil. Portanto, se a manutenção Brasil tinha responsabilidades perante terceiros que tinha que responder, a lei no Brasil, pelo menos foi essa a avaliação, porque como calcula, era algo que nos custava bastante. Custava-nos bastante no âmbito do em 2020 e 2021 e no âmbito do programa de estruturação o processo da manutenção Brasil, porque eram verbas significativas que tinham que ser suportadas numa empresa que o Estado queria extinguir o mais possível ou vendê-la o mais precisamente possível. Portanto, era algo que nos deixava bastante desconfortáveis. Então, e tentámos fazer o mais rapidamente possível a alienação ou fechar a tal empresa. Mas a lei no Brasil era bastante exigente e, portanto, todas as responsabilidades Na altura, e eu lembro nas reuniões que tive com o grupo que acompanhava o processo de legislação da TAP, porque participei nessas reuniões, questionei várias vezes porque é que tínhamos que fazer essas transferências e porque é que nós tínhamos que suportar até verbas para conseguir fechar a empresa. E era porque foi aconselhamento jurídico e pessoas com conhecimento aprofundado e depois de uma análise muito rigorosa, de que a TAP SA seria chamada a responder por causa da Manutenção Brasil, apesar da Manutenção Brasil não pertencer à TAP SA, pertencer à TAP SGPS e ser uma empresa, uma sociedade enorme, que o problema é que, de acordo com a Lei Brasil, a própria TAP SA seria chamada a responder perante responsabilidades da Manutenção Brasil. E, portanto, nesse montante foi transferido para a Manutenção Brasil via TAP, ou seja, o Ministério das Finanças e a DGTF faziam empréstimos ou capitalização diretamente à TAP SA e só por via da TAP SA era discriminado os valores, os montantes, portanto, havia um trabalho, podem ter parecido para fora, mas era um trabalho exigente que o Ministério das Finanças fazia de assegurar qual era o levantamento das necessidades de liquidez e para que era. E um trabalho rigoroso, que é sempre difícil, sobretudo no contexto de pandemia, fazíamos todos os meses esse trabalho a perceber para onde é que iam os valores, e claro que nós queríamos extinguir ou vender a Manutenção Brasil o mais depressa possível, foi uma das grandes prioridades do programa de estruturação e do grupo de trabalho, que nas preocupações que fomos transmitindo à TAP para assegurar que isso fosse feito o mais rapidamente possível. E sempre em colaboração com o Ministério das Infraestruturas, que nós tínhamos o mesmo entendimento sobre o que é que era possível, necessário fazer nesse âmbito. Em relação à questão dos fundos Airbus, como calcula, como já repeti, não sabia nada sobre os fundos Airbus que terão sido decididos em 2015, no âmbito de um governo diferente. Não era do conhecimento público, não soube nada sobre os fundos Airbus. Na minha leitura que conheço da TAP e do conheço do que é uma empresa como a TAP e como é que é o processo de aquisição de aviões, com os contratos de leasing associados, as relações só nesse contexto e da leitura que conheço e da experiência que quando tenho com o Ministério das Finanças, a minha leitura que faço é que, a ser verdade o que é dito, e eu não sei se não posso confirmar se os contornos são todos esses, pode haver dimensões dos contornos que não são apenas isto, ou seja, não posso confirmar que há ali uma dimensão em que parece-me que são lesados os interesses legítimos da TAP SA, porque aquela verba pertencia para todos os efeitos à TAP SA e não ao acionista privado. Se o contrato é feito com a TAP SA, qualquer benefício ou desconto associado a esse contrato deve pertencer à TAP SA. E, portanto, parece uma apropriação ilegítima, a ser verdade, eu não queria estar aqui a fazer acusações, que pode haver dimensões que me estão a escapar, mas a ser verdade seria uma apropriação legítima por parte do investidor privado de uma verba que pertence a uma empresa pública que não é exclusivamente dele. E, portanto, nesse sentido, não haveria enquadramento legal para tal. E parece-me altamente ilegítimo uma operação desse género, mas não posso garantir que não haja outras dimensões que relativizem o que estou aqui a referir, não é? Relativamente à questão do investidor Humberto Pedrosa, sempre tivemos uma relação cordial e ele teve uma grande colaboração com o Estado português neste processo, fez um esforço de compromisso da parte dele. A única referência que me lembro foi de que, por questões meramente tinha a ver com questões de natureza das regras públicas, que ele abdicava de tudo e ficava apenas com um euro da operação, ou seja, ele abdicou, prescindiu de tudo. Portanto, o Humberto Pedrosa prescindiu de tudo, foi na altura. Agora, havia o Estado português, no âmbito do processo de aquisição da ATAP, o que teve foi, do controle da ATAP, o que suportou foram 55 milhões de euros. Agora, como que referi há bocado, havia na saída a posição dos dois investidores principais, o David Neilman e o Sr. Humberto Pedrosa, os dois investidores principais, era feita através de uma holding que era a TAP SGP, Atlantic Gateway. A Atlantic Gateway teve que, nesse contexto da saída do David Neilman, teve que ser desfeita. E teve que haver uma outra empresa, que era uma empresa do investidor Humberto Pedrosa, que teve que assumir a posição que ainda ficou do investidor privado, que o Estado não ficou com os 100%, ficou com 72,5%, teve que ficar com outra parte e teve que reafetar essas posições à empresa do Sr. David Neilman, porque ele, a empresa conjunta dele teve que reafetar à empresa do Sr. Humberto Pedrosa, porque a empresa conjunta entre os dois desapareceu. E aí teve que haver reafetações entre eles, que não dizem respeito ao Estado, que não têm que conhecer em pormenor, porque eram questões entre acionistas privados que não me dizem respeito. O que eu tenho conhecimento são destes 55 milhões de euros que o Estado suportou e que, de forma transparente, desde há 3 anos, estão num decreto-lei. Não é novidade nenhuma desta Comissão de Inquérito das últimas semanas. Está lá o valor, posso repetir, o valor está lá, o número 1 do decreto-lei diz que fica o Estado autorizado através da DGTF pelo montante, a adquirir através da DGTF pelo montante de 55 milhões as participações e diz para que efeito, porque são estas dimensões que referi, os direitos económicos, as prestações acessórias e depois também diz também é dito no próprio decreto-lei que o acionista privado abdica de toda a litigância associada a este acordo, portanto está lá tudo de forma transparente e clara desde o primeiro momento. E nunca durante estes 3 anos fomos questionados sobre aquele valor. Portanto, desde 2020 a 2023, não me lembro de nenhum dos principais questões dos principais partidos sobre essa questão dos 55 milhões de euros, que está lá desde, de forma transparente e clara, como sempre quisemos que fosse. Em relação a questão da questão, porque essa é uma questão importante, porque era de facto, e eu recordo-me porque, ao contrário do entendimento que possa ter, eu tive um envolvimento muito de perto com a negociação do plano de reestruturação, e eu lembro-me que de várias discussões, não só com a Comissão Europeia, mas também com o Secretário de Estado do Tesouro, na altura, do meu Secretário de Estado do Tesouro, ele teve uma dedicação ainda mais, ocupou-lhe muito do seu tempo enquanto Secretário de Estado o processo de reestruturação da TAP, que a Comissão Europeia via com bons olhos e gostaria que a privatização tivesse sido um acordo, tivesse um plano de reestruturação. Nós sempre dissemos que não seria bom para o Estado português se houvesse uma obrigação de privatização. Não seria bom por várias razões. Por um lado, queríamos estudar o modelo em que o faríamos. Em segundo lugar, seríamos obrigados a privatizar com um deadline, que é sempre mau para quem quer negociar um bom valor em nome do interesse do Estado português. E, portanto, fomos sempre exigentes e rigorosos na negociação com a Comissão Europeia. Sempre fomos claros que não queríamos nenhum deadline sobre uma privatização e que isso não era ideal para o Estado português, para conseguir boas condições e para poder estudar um modelo de privatização que mais adequado fosse aos interesses do país e do Estado. Portanto, um modelo de privatização que tivesse uma dimensão que assegurasse o papel que a TAP neste momento tem para a economia portuguesa e, portanto, teria que ser estudado um modelo de privatização que o assegurasse e não queríamos nenhumas imposições à partida no plano de reestruturação. Mas posso, recordo-me que a Comissão Europeia tentou e gostaria que o plano de reestruturação tivesse uma cláusula em que obrigaria à privatização da TAP. A negociação do Estado, a questão da negociação do Estado. Havia uma sociedade de advogados que nos representava, que nos aconselhava, que nos transmitia a posição da outra parte, do acionista privado. Nem eu, nem o, e penso que também no caso do Sr. Ministro de Infraestruturas, nem penso que nem ao nível do governo temos contactos diretos com o acionista privado, até por isso que estava em Portugal. E sempre nos pareceu aconselhado que esses contactos e essa negociação fossem intermediada por uma sociedade de advogados, mas não vamos escamotear. Foi uma negociação em que o governo teve ouvido e que foi o governo que decidiu, pôs balizas e que terminou na última instância qual era o valor que teria disposto a aceitar. Portanto, o governo negociou mediado por uma sociedade de advogados, não há nenhuma dúvida. O governo não aceitou, dê-me levo o que lhe vinha. Vieram muitas indicações do que é que a outra parte privada queria, durante semanas, e apesar de termos a TAP em situação de emergência, fomos determinados e nessa negociação e pusemos balizas muito claras que o valor tinha que ser um valor muito inferior ao que era pretendido e conseguimos, com sucesso, uma negociação que foi razoável, foi possível conseguir na altura e que, a nosso entender, compensa.